A Lei Maria da Penha completa 20 anos e a perícia médica tem um papel fundamental em situações de violência que nem sempre deixam marcas visíveis no corpo. Além de identificar possíveis sinais de agressão, o trabalho pericial pode ajudar a preservar elementos que contribuam para a investigação e para a responsabilização do agressor. Sobre esse assunto, eu tenho a satisfação de conversar nesse momento ao vivo com a Caroline Deites, médica especialista em medicina legal e perícia médica, que vai nos explicar e falar dessa importância do trabalho da perícia médica na comprovação dessas agressões muitas vezes silenciosas. Caroline, bem-vinda à CBN, bom dia.
Um bom dia a todos que nos acompanham aqui na programação da CBN. É um prazer sempre conversar com vocês, principalmente esse assunto de extrema relevância que a perícia médica tem tanta contribuição na realização das provas.
Caroline, quando uma mulher chega para uma perícia após uma situação de agressão, quais são os primeiros aspectos que o médico legista procura identificar?
É claro que o primeiro passo, né, que a mulher procure o auxílio o quanto antes, né, isso é a melhor situação, porque o médico consegue, então, documentar quando existem algumas lesões, por mais superficiais que sejam, né, documentar com fotografias, com a escrita do laudo, mas em algumas situações isso não é possível. Então, pode ser necessário o uso dos prontuários médicos, de atendimentos anteriores. Então, qualquer documentação pode ser importante. Então, a maior recomendação é que essa mulher procure as autoridades o quanto antes para tentar fazer a comprovação através da prova documental, né? A parte mais que traz mais objetivamente a materialidade do que aconteceu. E quando isso não é possível, algumas vezes exames ou até mesmo esses prontuários que eu comentei de atendimentos de emergência ou de atendimentos recorrentes que essa mulher tenha, eles podem então contribuir e ser apresentados, né, numa eventual perícia.
Uma agressão pode ser comprovada mesmo quando não existem hematomas, cortes ou outras marcas aparentes no corpo da vítima?
É claro que a comprovação, ela vai fazer parte de um conjunto de provas. E na parte médica, quando não existe algo material, então uma fotografia, uma alteração externa, ainda assim podem existir fraturas, podem existir alterações, agressões anteriores, não consolidadas, ou até mesmo externamente, pode ser que não exista uma marca em específica, mas dentro da musculatura, dos tecidos internos, ter algum sangramento, e isso pode, às vezes, até aparecer em algum exame. Então, a perícia ela é muito importante para esses casos, para avaliar esses casos limítrofes de agressões que podem estar acontecendo de forma repetida, ou que aparentemente não tem uma alteração externa. Mas mesmo que não tenha uma alteração em exames de imagem ou uma marca na pele em si, tem a perícia psiquiátrica, então as alterações psicológicas, outros tipos de violência que também podem ser comprovadas por outras perícias específicas.
Ou seja, aqui fica claro então que exames e procedimentos podem ser realizados de uma maneira diferente para identificar uma agressão que não tem, então, deixado esses sinais visíveis, correto?
Isso. E aí vai ser muito importante a temporalidade, quanto tempo isso aconteceu, quantos episódios, a história que essa mulher conta para o perito no momento dessa avaliação, para que ele consiga entender qual o conjunto de provas que é possível, se ele pode solicitar algum prontuário de um atendimento anterior, ou até mesmo ela, por iniciativa, quanto mais bem informada for, já levar toda essa documentação no momento que ela vai passar por essa perícia.
E é possível, durante essa perícia, identificar sinais que indiquem um histórico de agressões anteriores ou situações que talvez não tenham acontecido necessariamente naquele momento, mas que a perícia pode identificar algo um pouco mais atrasado, vamos colocar dessa forma?
Existem casos de mulheres que ficam, às vezes, em cárcere privado, que têm múltiplas cicatrizes, e elas contam essa história e o corpo conta uma história junto. Então, a presença dessas cicatrizes, da avaliação de quanto tempo essa cicatriz provavelmente está ali e se ela é compatível com o mecanismo que é descrito por essa mulher, né? Então, é possível, então, o médico legista conseguir fazer um nexo causal. E aí tudo depende do que ele visualiza ali nesse exame, de acordo com o tipo de história que ela vai contar, da forma como aconteceu aquela agressão. Então, as cicatrizes, as alterações de coloração na pele, tudo isso também é muito importante. E mesmo que essa mulher não tenha sofrido uma agressão atual, que não deixou marca, se ela tem essas marcas de possíveis agressões anteriores, é importante que ela relate para que o médico perito emita, então, no seu laudo, né, se ele acredita que essas agressões são compatíveis também com aquele quadro relatado.
A comprovação dessa violência pode, de alguma forma, ficar comprometida ou, pelo menos, haver uma dificuldade na comprovação dessa violência se realmente a vítima demorar muito para realizar esses procedimentos? Porque há uma, pelo menos, o senso comum tem essa ideia de que quanto mais rápido ou mais imediato esse exame, esses procedimentos forem feitos, isso ajuda até mesmo na preservação ali dos indícios de que houve uma violência. Isso é um argumento que faz sentido, então, Caroline?
Isso com certeza traz um certo prejuízo, sim, para a perícia. Então, porque a perícia ela precisa dessa avaliação, a perícia de lesão corporal. Mas tem outras formas de fazer essa avaliação do conjunto de provas. Então, a palavra da pessoa não vai ser desacreditada por isso, de forma alguma. Ela tem, então, outros mecanismos de tentar fazer essa comprovação. Então, por isso que é importante que ela guarde outras provas. Além disso, então, conversas de WhatsApp, testemunhas, então, tudo isso vai fazer parte desse conjunto. Então, não é a ausência de uma alteração ali nesse exame, ou às vezes a ausência de nexo do perito, que ele não consegue, pelo tempo transcorrido, muitas vezes pelo perfil daquela cicatriz, dizer que exatamente ela é compatível com aquele evento citado. Mas isso não quer dizer que vai ser desacreditado a versão que aquela pessoa está contando ali, apenas que a perícia não conseguiu fazer essa comprovação. Então é um limite bastante delicado, e aí é onde precisa se ser avaliado outras situações para que efetivamente essa possível vítima seja protegida também, porque nós sabemos que até a maior parte dos casos de feminicídio tem as mulheres sofreram agressões anteriores. Então, assim, são exatamente esses casos mais delicados que os mecanismos de proteção precisam ter um alto grau de desconfiança de que existe aquela violência. Então, esse relato ele precisa ter uma força, né, de um peso, mesmo que a perícia não consiga chegar a essa comprovação, porque a perícia ela tem limitação, mas também ao mesmo tempo a perícia ela é imparcial. Então, o médico perito muitas vezes é visto como alguém frio de alguma forma, mas ele não pode tratar a pessoa que está ali fazendo um relato já como uma vítima. Ele precisa descrever o que ele viu. Não é ele que julga, né, se ela é uma vítima ou não. Então, ele tem que realmente fazer aquele relato para auxiliar as autoridades da melhor forma possível. Então, não é ele quem vai dar a opinião final. E a perícia, com essas limitações, na parte da perícia médica, caso ela não consiga fazer essa comprovação íntegra do nexo, Outras situações podem ser importantes, até uma perícia psiquiátrica, psicológica, algum outro acompanhamento, um acompanhamento multidisciplinar para essa avaliação. Então, em caso extremo de dúvida, exatamente, né? Não é, os mecanismos não podem deixar de proteger essa mulher, né? Mas é um processo que a prova pericial pode, às vezes, ter algum prejuízo e uma dificuldade maior em ter a materialidade.
Extremamente pertinente, Carolina, a sua explicação, porque quem nos ouve, nos acompanha, certamente vai se recordar das situações de violência, por exemplo, em que não há essa agressão, esse contato físico, como, por exemplo, a violência psicológica, uma ameaça, por exemplo, uma mensagem, como bem colocado por você. Isso acaba não produzindo uma lesão corporal, propriamente dito, mas não deixa de ser uma violência. Então é muito válido você ter pontuado que o acolhimento do relato da vítima é uma peça fundamental no momento em que ela está sendo acolhida e buscando essa ajuda, porque como não há essa lesão corporal, então é onde talvez haja essa limitação do trabalho da perícia médica, mas o que não quer dizer que a violência não aconteceu.
É, exatamente. Então, esses são os casos que é necessário o maior cuidado possível, e marcas que são.
Estamos com uma pequena instabilidade. Vamos. Caroline, me ouve?
Oi? Sim.
Pode concluir o seu raciocínio. Tivemos uma instabilidade no sinal. Pode
Tá bom.
repetir.
Então, essa mulher, ela não deve deixar de denunciar por esse fato de não ter em algum momento ali essa marca visível, porque o que ela precisa é desencadear esse conjunto da investigação, de mecanismos de proteção, e saber que existem outros tipos de violência também, que talvez ela não, se ela não conseguir comprovar alguma delas, né, que ela consiga então juntar as provas para comprovar outros tipos de violência que são tão graves quanto as que deixam marcas. Então, a violência psicológica, ela não deixa marcas visíveis, mas ela deixa, então pode deixar inclusive sequelas, né?
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com a Caroline Deitz, médica especialista em medicina legal e perícia médica, agora que são 11 horas e 20 minutos. Caroline, aqui eu quero também explorar uma explicação sua, porque muitas vítimas, elas, claro, têm medo, têm vergonha, muitas vezes, de procurar essa ajuda. O que é importante que elas saibam sobre esse atendimento da perícia? Porque talvez por nunca terem passado por uma perícia médica, imaginam que seja de uma forma e de repente na prática acaba sendo de outra. Porque como ela foi vítima de uma agressão, ela naturalmente está com o emocional abalado e às vezes se sente incapacitada de buscar esse atendimento da perícia médica. Então, até para desmistificar um pouco essa prática, o que a vítima vai realmente encontrar nesse atendimento quando ela buscar essa ajuda?
Quando nós falamos do termo perícia, já soa um certo medo, né, para qualquer pessoa. Mas o que ela precisa entender é que quem vai estar ali na frente dela é um médico, né? Então, o procedimento é como se fosse uma consulta médica. Exatamente. Só que as ações que serão desencadeadas depois, de forma jurídica, né, todo o procedimento é diferente de uma consulta convencional. E esse médico ali na frente dela, ele tem todo tem que agir com todo respeito, fazer o exame também com a autorização dela, caso ela não queira ser examinada, não queira contar a história, o médico vai respeitar, mas pode prejudicar um pouco a questão da comprovação. Então, é importante que o médico consiga descrever o máximo possível do que aconteceu e da lesão, se ela existir ali no momento. E, inclusive, ele fotografa na maior parte das vezes, ele faz medições, ele tem que avaliar com a maior integridade possível, né, as regiões corporais que foram atingidas, porque isso cria um documento que vai eternizar perante a justiça aquela alteração. Então, não precisa ter medo, e claro que, por mais que o ambiente não seja às vezes acolhedor como gostaríamos que fosse, né, tanto para a violência contra a mulher quanto a infantil. A gente sabe das dificuldades, das barreiras que existem ainda nessa situação, mas o médico, né, de qualquer forma, tem que tratar com o maior respeito possível essa mulher ali, né, dentro da limitação que ele tem de imparcialidade.
Falávamos há pouco da questão do tempo entre o momento em que a agressão ocorreu e que o atendimento pericial é realizado, e ainda falando sobre essa questão do tempo, eu acho que vale tirarmos uma dúvida. Do tempo em que a vítima foi atendida até que o resultado desse laudo seja disponibilizado para, certamente, as autoridades policiais, quanto tempo leva? Existe um padrão ou isso depende de cada caso?
É, pode depender se nesse caso existir alguma coleta de vestígios. Então, existe às vezes a suspeita de uma violência sexual. Então, algum exame que pode demorar um pouco mais e ter um tempo do laboratório. Mas os exames de lesão corporal, muitas vezes no próprio momento, o médico consegue terminar ali e já fazer o envio. Mas ele tem um prazo legal para realizar isso, né, que é em torno de 10 dias. Então, caso ela não receba a comunicação do exame, do que aconteceu, ela pode procurar os órgãos para saber por que que ainda o laudo não está pronto ou se não foi enviado, né? Porque é importante que ele seja enviado dentro do prazo até para que sigam as investigações, né?
E o que é interessante, até você fez uma menção dessa afirmação há pouco, eu gostaria de pontuá-la novamente, da função do laudo pericial dentro do processo da investigação, porque não é o laudo isoladamente que vai apontar quem foi o agressor, mas vai comprovar, então, a partir do atendimento e da documentação reunida, que há uma agressão no corpo da vítima. Mas o que vai apontar o agressor efetivamente é o trabalho investigativo da autoridade policial, correto?
Isso, a perícia médica ela demonstra que aquilo aconteceu, e tenta ajudar as autoridades, a demonstrar como aconteceu. Então, muitas vezes com o tipo de ferimento, o médico consegue então responder esses questionamentos das autoridades. É importante que se entenda que existe todo esse conjunto. Então, é uma grande equipe de trabalho, e a perícia médica é um dos pilares importantes. Então, o relato ele tem que ser o mais completo possível para as autoridades, para que se consiga encontrar outras provas possíveis, e inclusive outros tipos de perícias podem ser importantes. Perícia no local onde aconteceu essa agressão, uma perícia nas roupas que foram utilizadas. Então, quanto mais preservado, quanto mais rápido esse trabalho acontece, melhor, porque mais provas conseguem ser preservadas e coletadas.
Caroline, para concluirmos a nossa entrevista, você gostaria de acrescentar alguma informação ou orientação que eu não tenha perguntado e para quem está nos ouvindo nesse momento?
A orientação de procurar a delegacia de polícia, os órgãos de proteção, mais rápido possível, para que a perícia consiga, então, fazer o seu melhor trabalho. E caso não existam essas marcas visíveis, saber que, ainda assim, é importante saber que existem essas formas de proteção. E que isso não deve ser relevado. Porque o que o médico vê, é chocante até falar isso, mas o que o médico vê muitas vezes na mesa de necrópsia, de um feminicídio, foi uma mulher que passou por muitos exames de lesão corporal anteriormente, que sofreu várias agressões, ou que nem passou por um exame, que não teve o tempo de ser protegida. Então, ao mínimo sinal, né, que ela procure, que ela se proteja de alguma forma.
Caroline, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço.